Está no ar a Hora da Irmandade Cristã. Na vanguarda da verdade, da fé e do amor, um programa da Igreja de Deus no Brasil. Com os ouvintes, o pastor Isaí Marcelo Hort.
Disciplinas espirituais. Num outro programa já dei início a algumas das disciplinas mostradas por Jesus em sua vida. Falei sobre algumas disciplinas de abstenção. Uma delas foi a solitude, o ato de nós estarmos nos isolando um pouco das pessoas, das coisas, para nós nos concentrarmos em oração. A frugalidade, que seria o modo simples de viver, não o modo esbanjador, que Jesus ensinou e mostrou claramente através de sua vida. Outra disciplina foi a castidade, que é a atitude de nós colocarmos a sexualidade dentro do seu devido lugar, que é o matrimônio. E com esse terminamos o programa passado e hoje quero dar sequência em mais algumas disciplinas espirituais que vão ajudar você, que ajudam a mim, a nos mantermos firmes no caminho do Senhor. O tema geral é disciplina, que é uma das características de um caráter saudável cristão. Se queremos ser discípulos de Jesus, precisamos de disciplina, precisamos seguir disciplinadamente os seus passos. E Jesus fez isso que nós falamos e mais algumas coisas que iremos falar neste programa. Em programas passados estive falando sobre disciplinas de abstinência ou de abstenção e ainda entra para essa categoria de disciplina que fazem com que nós nos abstemos de alguma coisa por determinado tempo, para determinado fim. Uma dessas disciplinas de abstenção ainda é o jejum. Algumas pessoas fazem o jejum para uma purificação do seu corpo. Por um determinado tempo se abstém de certos alimentos ou até mesmo em geral de alimento. Porém, o jejum bíblico ele tem uma finalidade muito mais além do que a visão somente do corpo da pessoa. Muito pelo contrário, a visão bíblica ela é mais visando a bênção espiritual do jejum. Jesus mesmo não foi uma pessoa que em seu tempo praticou excessivamente o jejum. Eu creio também que não é uma prática que se deve fazer a cada mês ou a cada poucos dias, e sim em situações especiais onde nós precisamos um auxílio espiritual especial para determinada situação. Jesus mesmo falou a respeito do jejum e ele disse como deve ser feito. Em Mateus capítulo 6, versículo 17 até o 18 diz assim: ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não perceba aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu pai que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Jesus nos ensina que existe uma recompensa divina quando nós, por determinado tempo, nos abstemos de certos alimentos. Quem sabe alguém se abstém totalmente de alimentos no período de um dia, ou quem sabe de um meio dia, para durante esse tempo, através de sua fragilidade corporal, demonstrar a Deus a necessidade de sua bênção. E Deus o recompensa, disse Jesus, né? Uma prática da disciplina cristã que nos ajuda a mostrar a nossa fragilidade e nos concentrar em um determinado tempo, em um pedido específico. Eu creio também que o jejum pode ser praticado não somente com alimento, mas ele pode ser também uma abstenção de certas coisas. Tenho conversado com os jovens e aconselhado muitas vezes eles a se absterem por um tempo, por exemplo, da internet, que é algo que consome o tempo de uma maneira espantosa nos dias de hoje. Ficar um tempo sem usar a internet, sem entrar no Facebook, sem estar constantemente procurando ver o que está acontecendo na vida do outro, vai fazer muito bem. O jejum sempre traz uma concentração maior. Quando nós usamos ele para a oração, ele nos traz uma concentração maior em Deus. Por isso é uma prática bíblica e muito sadia. Agora estarei entrando em três disciplinas de engajamento que nós vemos bem práticos na vida de Jesus. Uma delas, que está também vinculada à primeira disciplina que mencionei, que é a da solitude, a atitude de nós nos abstermos da presença de outras pessoas para nos concentrar, meditar e também orar. Tanto a solitude quanto a oração têm um papel em conjunto. Enquanto o jejum é uma ferramenta para nos ajudar a nos disciplinarmos e mostrar nosso interesse profundo por um motivo de oração, a oração é um canal principal para falarmos com Deus. Alguém escreveu que a oração é a avenida central que Deus usa para nos transformar. Sem a prática da oração, é inútil a nossa religião. Ouçam bem essa frase. Sem a prática da oração, é inútil a nossa religião. Jesus, por várias vezes, teve momentos a sós na presença do seu Pai, orando, falando com Deus e ouvindo a Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. A prática da oração como uma disciplina de nós estarmos realmente colocando isso dentro da nossa agenda como uma prioridade. Eu creio que existem várias maneiras de nós estarmos orando. Uma delas é nós nos isolarmos das pessoas, termos o nosso devocional silencioso. Outra maneira de praticarmos a oração é ao estarmos andando, caminhando, trabalhando e falando com Deus, realmente com a fé de que Ele está ali ao nosso lado, nos ouvindo e nos acompanhando. Sem a prática da oração, nossa religião será morta. Por isso precisamos de disciplina para lembrarmos de falar com o nosso Pai no céu. Outra disciplina de engajamento que exige uma prática nossa é a disciplina da adoração. Em João capítulo 4, versículo 23 a 24, Jesus diz: mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Na oração nós falamos com Deus, pedimos a sua vontade, intercedemos pela nossa família, pelos amigos e pelo trabalho. Já na adoração, nessa prática, nós meditamos na grandeza de Deus. Engrandecemos o seu nome, sem muito estar querendo um benefício dele, nós o louvamos pela sua beleza, pela sua majestade, pela sua santidade e as virtudes celestiais que estão em Deus. É isso que tentamos fazer em momentos de adoração na nossa igreja. Cantamos louvores e hinos que nos levam a adorar a sua grandeza, sem naquele momento estar querendo algo de Deus, sem estar pedindo. Simplesmente adorando na presença de Deus, e ali flui muito poder, muita água da vida, porque nós nos concentramos naquilo que Deus é e não naquilo que nós somos. Isso acontece na adoração e nós temos que estar nos ajudando a ter essa prática dentro de nossa vida, senão algo vai faltar. Mateus 4, versículo 10 diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Durante a prática da disciplina da adoração, nós damos a Ele toda a honra, toda a glória. Honramos a Deus como nosso Rei, como nosso Pai, como nosso Mestre. Temos que buscar momentos de adoração, pois senão Ele não é o nosso Mestre, Ele não é o nosso Rei, Ele não é o nosso Senhor se nós não estamos o adorando. Por isso, isso é uma prática muito saudável que Jesus nos ensinou. E ainda também quero terminar com a disciplina do estudo da palavra. Jesus diz em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe o que nos liberta totalmente do pecado? Está aqui escrito, é a palavra de Deus, o conhecimento da palavra. E é o estudo que nos livra de falsas doutrinas. É o estudo da palavra que nos ajuda a compreendermos a real vontade de Deus para a nossa vida. É o estudo da palavra que nos faz reconhecer a vontade suprema de Deus para a minha vida particular. Salmo capítulo 119, versículo 9, traz um versículo chave que nos mostra a única maneira do jovem se manter puro e santo em meio ao mundo corrupto. Aqui diz assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta? E a resposta do salmista é, vivendo de acordo com a tua palavra. As orações nos fazem voltar a Deus e pedir a sua vontade. A adoração nos faz engrandecer o nome de Deus, mas é a palavra de Deus que nos ajuda a nos libertar do pecado. Muitos querem ouvir uma mensagem que mexe com a emoção, mas a razão é que vai nos ajudar a tomar decisões corretas no dia seguinte. Muitos querem cultos de louvor, mas é a palavra que vai lhe dar livramento. Sabe o que vai ajudar você a ficar firme nos caminhos do Senhor? Leis da igreja? Mandamentos humanos? A minha mensagem? Não. A palavra de Deus, a partir do momento que ela começar a entrar na sua vida, isso sim vai estar trazendo um fruto para a sua vida, uma disciplina espiritual. Jesus Cristo conhecia a palavra. E Ele mesmo disse que a verdade, a palavra de Deus, é o que vai nos libertar. Se as disciplinas espirituais nos ajudam a se aproximar de Deus, saiba também que o inimigo vai querer fazer de tudo para que você não as pratique. Você jamais terá um estímulo de sua carne para você orar. Você não vai ter um estímulo da sua carne, de amigos do mundo, para você ir à igreja, adorar a Deus. Esse estímulo você tem que buscar em Deus, pois o inimigo vai querer te manter longe delas. Ele não vai querer que você vá no culto de sua igreja. Ele não vai querer que você coloque um CD de adoração. Ele vai preferir que você ligue a rádio. Todas essas coisas nós temos que buscar com disciplina e ajuda de Deus. Para finalizar, quero deixar uma dica. Como ter uma vida disciplinada? E a minha resposta é a seguinte. Tome decisões antecipadamente. Se você deixar para tomar as atitudes de disciplina no momento em que elas devem ser praticadas, você não vai praticar. Se você acordar pela manhã e se perguntar, vou fazer devocional hoje? Sabe o que você vai decidir? É muito provável que você não faça. Vou deixar para amanhã. Decida viver uma vida de castidade antes de chegar à tentação de uma pessoa fora do seu casamento. Decida viver uma vida frugal antes de ir a uma loja luxuosa onde você sabe que estará esbanjando dinheiro desnecessário. Não deixe para decidir se você vai ao culto quando chegar o final da tarde de domingo. Faça isso antecipadamente e já tenha como propósito durante toda a sua vida. Eu estarei presente à casa de Deus. Com disciplina, estarei adorando, falando com Deus, buscando a sua presença. Discípulo, como está a sua vida de disciplina? Mateus capítulo 24, versículo 13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Que Deus lhe proporcione uma vida cheia de disciplina, onde você fica firme nas disciplinas espirituais que lhe ajudam a ficar na presença de Deus, vivendo uma vida segundo os seus planos e os seus propósitos. Quero repetir aqui as disciplinas, solitude, frugalidade, que é uma vida simples, castidade, sexualidade dentro do casamento, jejum, abstenha-se daquilo que te domina, oração, fale com teu Deus, adoração, adore a Ele pela sua grandeza e estudo da palavra, busque se alimentar daquilo que vai lhe dar força para a luta contra o mal. Em nome de Jesus, amém.
O pastor Isaí Marcelo Hort apresentou A Hora da Irmandade Cristã.